Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 79 do Aguenta Podcast. E para começar já o ano em grande, trouxe uma convidada que se vai apresentar.
Sou convidada de honra.
Do episódio 79. Já não aparecias há quanto tempo?
Há um ano.
Há um ano?
Será que as pessoas chegam lá pela minha voz? É que ainda não me apresentei.
É, isso é interessante. Quem será?
Faço parte da vida do André há 14 anos. É verdade. Metade da minha vida praticamente foi ao lado desta cara.
Só desta minha cara. Não, as pessoas não me conseguem ver, mas tu sabes, não é?
Eu tenho uma borbulha entre a testa.
Uma borbulha no meio dos olhos, meu. Malta, isto tinha tudo para correr mal. Um gajo... Ainda, nós estamos a gravar isto antes da passagem de ano. E eu vou passar a minha passagem de ano com uma borbulha no meio dos olhos. Que eu fui-lhe mexer, estraguei tudo.
Eu disse para não tocar.
Mas eu não aguento. Tu aguentas mexer?
Às vezes, se eu tiver um evento, aguento.
Se tiveres no evento, então, mas nós não estávamos em nenhum evento, estávamos em casa.
Se tiver, não é? Se estiver,
sim.
Vier a ter um evento, eu evito mexer.
A questão é que nós tínhamos um evento, mas...
Mas antes ainda não me apresentei.
Apresenta-te lá, só que eu
vou. Olá, muito boa noite, sou Irina Parreira, tenho 30 anos e sou capricórnio.
Muito bom, malta, cá está a minha namorada no episódio 79. O que é que acontece, malta? Agora vamos realmente falar sobre o porquê de eu ter rebentado esta borbulha, visto que nós éramos para ter um evento, mas já não vai acontecer, não é?
Porque tu arrebentaste a borbulha.
Achas que foi por causa da minha borbulha?
Eu acho que foi presságio.
Foi presságio. Então o que é que acontece, malta? Eu e a Irina vamos passar a passagem dando sozinhos, porque o nosso casal de amigos, em princípio, acabou.
Eles chatearam-se a sério. Mas eu mantive a esperança até hoje.
Qual é o problema? É que nós mantivemos a esperança. No entanto, já não dá para combinar passagens de ano com ninguém. Porque a um dia ou dois de acontecer a passagem de ano, já ninguém, eu ainda mandei uma mensagem a uma amiga minha a perguntar como é que é. Então, como é que vai ser a tua passagem de ano? E ela, tenho as coisas combinadas com uma amiga minha na casa dela. E eu, pá. E ela, mas porquê? E eu, não, só para falar sobre isto. Era só para meter contigo, nem sequer era para perguntar se querias vir passar connosco.
Eu também tentei saber como é que estava a agenda dos meus irmãos e dos meus amigos, mas...
Já estava tudo preenchido.
Está tudo fora, na casa de outros, pois... Não sei, este ano não calhou ser na casa de ninguém, que... nosso amigo. Pronto, temos a companhia de um do outro.
Como é que nós fazemos para ter um plano B? Será que nos temos que precaver e, imagina, marcamos passagens de ano com várias pessoas?
Não, eu acho que é assim. Se nós tivéssemos realmente seguido em frente com a marcação de com a compra de um bilhete para uma festa qualquer, nós já tínhamos esse compromisso.
Exato, se calhar eles mantinham, que ir, não era?
Mesmo que chateados.
Pois é.
Então... E nós preferimos gastar esse dinheiro em comida.
Exato, já comprámos chapateira, camarão daquele 20-30... Que é grandalhão. Eu era para comprar o tigre, só que tu é que me quiseste controlar.
Ah, porque eu não aprecio imenso o camarão tigre grelhado. Eu realmente prefiro de molho. Torna-se muito seca, como a lagosta.
Yeah.
É mais fama do que proveito, propriamente. Na minha opinião, gostos são gostos.
Yeah. Se a nossa passagem... Se o episódio tivesse saísse antes da passagem de ano, ainda podíamos convidar aqui alguns fãs do podcast para vir aqui passar connosco. Há camarão para toda a gente, sapateira.
Não há, não. Só sobrámos para nós.
Yeah, só contámos mesmo connosco. O que é que acontece? Qual é a frustração de nós termos coisas combinadas com o casal? Esse casal quase que acaba ou termina. Nós ainda não sabemos bem, mas o impasse ficou.
Mas nós quisemos que eles... Nós assim a tentarmos. Mas será que não dá? Se calhar até vai fazer bem, passarmos a 4, vai ser fixe, dá para descontrair. Mas não, acho que as coisas estão mesmo agrestes por lá.
E eu quero mesmo que eles mantenham assim mal durante 2 ou 3 semanas.
No mínimo, no mínimo.
Fogo, já viste. Imagina que eles voltam no dia 3. Mas como é que é, meu? Então, quer dizer, a passagem de ano connosco não quiseram. Agora voltaram, não. Mintam.
É que eu tinha uma Silent Jules para usar. E assim não sei se já faz sentido. Sem festa não faz sentido.
Yeah, meu, é verdade. Imagina que eu e tu vamos passear ali, ali junto ao rio e apanhamos-nos de mão dada.
Ah, eu chatei-me. Diz-te como é que é? Pois... Não sei a minha Silent Jules.
Já estou a falar. Mas tu estás parvo aqui. Mas vocês andam de mão dada. Então, será que eles inventaram esta desculpa para não passar a passagem de ano com nós?
Ah, deixa de ser assim. Eu detesto esse tipo de intrigas.
Não, não, não foi, não foi. Nós sabemos que não foi.
Não foi, eu falei com ela.
Mas nós temos, nós temos aqui um ritual, não é? Portanto, tu querias usar a tua saia de lantejoulas, mas há uma coisa que é comum aos dois. Nós usamos sempre cuecas azuis.
Sempre. Não, foi, para contextualizar, uma tradição que nós criámos na passagem de ano de 2014 para 2015. A nossa primeira passagem de ano em Lisboa. Eu tive um ano muito mau, um ano muito difícil, e foi um ano também difícil na nossa relação. E nós decidimos criar uma tradição nossa, eu e tu, não sei se te recordas.
Sim, claro.
Que todas as passagens de ano, dali para a frente, usaríamos cuecas novas azuis.
Eu acho que foram as cuecas que nos salvaram. O que é que achas?
Pelo menos a relação continua.
Sim, então, nunca falhámos nessa tradição. Eu acho que agora é cuecas azuis até morrermos.
Sempre. Será? Eu já tenho ali imensas cuecas azuis. Todos os anos uma nova.
Mas imagina que eu tipo fico acamado. E estamos,
eu visto as cuecas azuis.
Tu vais-me comprar umas cuecas azuis e vestes umas cuecas.
Sim. Posso, se caso não houver, já, imagina que eu me atraso na compra, posso sempre vestir 3 cuecas minhas. Cada um agora interpreta como quiser.
Havia de ser bonito tu a tentares-me vestir as cuecas, as tuas cuecas em mim. Viste o que estavas a dizer ou não? Esquece, não, isto vai ficar registado. Irina, não há cortes aqui, não há cortes aqui. Outra coisa, eu estive a fazer contas, se nós durarmos até aos 100 anos, neste caso são mais 70 cuecas. 70 pares de cuecas. E eu fiz as contas.
Qualquer dia só temos cuecas azuis.
Sim, isso vai acontecer. Eu fiz as contas, portanto, os meus boxers foram 5,99€, vezes 70 dá 419€ em cuecas. Com a inflação, irá bater nos 1000 em cuecas. Então, só de cuecas azuis são 1000€. Só para teres aqui uma noção. E outra coisa, nós também metemos as passas na boca.
Tu metes tudo uma vez, eu vou uma a uma.
Tu metes... Não, mas a tradição é meter todas na boca.
Não é não, é uma a uma por cada desejo.
Ah, ok. Ah, pois... É assim que eu costumo fazer. Eu também faço isso.
E é que às vezes chegam, eu odeio passas.
Tu repetes os desejos, esqueces-te. 12 desejos são muitos. Não é? É preciso tanto desejo.
Não, eu foco-me em 4 e peço repetidamente esses 4.
Até era o que eu estava a dizer. Tu repetes, não é? Sim. Tu dizes os 4 e depois repetes mais 4 vezes, ainda dá para mais 4. Repetes 3 vezes os mesmos desejos.
Ou outro que me lembra, entretanto. Mas não sei se vai ter tanto impacto, porque pedi menos vezes.
Isso aí,
não sei se no universo será assimilado da mesma maneira.
A ti, e como é que foi o nosso Natal? Queres falar um bocadinho sobre isso?
Sim, trabalhámos imenso. Eu e tu, a preparar, a ajudar a minha mãe na preparação da ceia de Natal. Tu escondeste na casa de banho.
Como sempre.
Mas ajudaste, tu viste o trabalho que dá.
É pá, sim, dá muito trabalho fazer rabanadas, meu.
Fizemos, portanto, a minha mãe fez a alteria, depois fizemos os dois leite creme e depois fizemos as rabanadas e os pastelinhos de bacalhau. Só que nós somos, portanto, o Natal era para 12 pessoas, portanto, imaginem rabanadas para 12, não contabilizando cada um come uma, comem sempre mais. E pastelinhos de bacalhau também tudo a dobrar, portanto, começámos às 2, acabámos às 6.
E não achas injusto o tempo que nós demorámos a fazer as coisas para o tempo que demoramos a comê-las?
É, no entanto, também saboreias de outra maneira. Dás valor. Eu acho que quando fazes as coisas, dás valor.
É verdade, isso
por
é
exemplo,
verdade.
Por exemplo, quando tu fazes e vais comprar, já não vais achar caro, porque tu sabes o trabalho que aquilo dá a fazer. Se fores comprar uma fatia dourada, que seja 1,30€, que é mais ou menos o preço que costuma estar, ou uma rabanada, não sei. Estou aqui a supor que seja 1,30€. Depois tu vês o trabalho que aquilo dá a fazer, se calhar já vais pensar, ok, não é assim tão caro. Se fores a contabilizar o trabalho, mais o preço do produto, o que resulta disso, até é vantajoso.
E tu cometeste excessos ou não?
Não.
Nunca cometes excessos no Natal?
Eu fico logo cheia.
Eu faço sempre isto. Vésperas de Natal, tiro o gordinho do armário. Não sei se já expliquei este conceito à Irina. É como se eu tivesse dois corpos. tenho o corpo do ginásio, que leva a dieta até ao fim, e depois, quando chega às vésperas de Natal, meto esse corpo dentro do armário e tiro o gordinho da papada e que tem um estômago enorme. Porque eu não me privo de nada. Não
eu também não estava a privar, só que o meu próprio estômago privou-me.
Yeah, eu não consigo. O meu estômago, em vésperas de Natal, está a meter 8 kg de comida lá dentro. É um depósito.
Tu não paraste de comer.
Eu não parei.
Tu começaste a comer. Ah, mas eu também já tinha comidas rabanadas durante a tarde. Também quando fiz, depois provei. É que tu começaste a provar as rabanadas. Comeste para aí 2 ou 3.
Mas eu estive sempre cheio. Eu estive cheio dia 23, 24 e 25. Estive sempre cheio.
Não fizeste a digestão.
Eu não fiz a digestão. É que não te quis dizer nada, porque tu chateaste. Eu fui-me deitar no dia 24 e tive febre na barriga.
Como é que isso aconteceu?
Tive febre na barriga. Tive que me destapar. Tu dizes, tapa-me lá o pescoço. Eu tive que me destapar. Eu estava que nem podia. Depois é uma chatice dormir contigo, porque é assim, pessoal, nós dormimos na casa dos pais da Irina e a cama está encostada à parede. O que significa que, das duas uma, ou fico eu encostado à parede ou fica a Irina. E nesse dia, a Irina ficou encostada à parede e sempre que ela tinha que ir à casa de banho, eu tinha que acordar, porque tu não ias pular em cima de mim. Eu acordava, né, acendia a luz, metia-me assim de lado e tu passavas. E isto foste algumas vezes à casa de banho. E eu que nem podia, estava mesmo a arrebentar.
Porque bebi muitos líquidos.
Sim, bebeste mais líquidos do que outra coisa. Mas eu enchi o bandulho. Eu enchi...
Mas agora já combinámos que vamos trocar. Eu fico do lado da luz.
E o bom de dormir contigo é uma coisa que eu gosto e que nós já falámos sobre isso. É que os mosquitos atacam-te sempre a ti.
Ah, pensei que ias dizer que o bom de dormir comigo era eu não fazer barulho.
Também, realmente nunca fazes barulho.
Já tu viras-te. Estás a dançar. O André, portanto, imaginem uma sardinha. O André vira-se como uma sardinha, portanto, estática, e de repente imagina que vocês vão virar a sardinha no lume. É assim que o André se vira. Imaginem que ele está de barriga para baixo. Ele dá uma espécie de uma volta
de 180
assim,
graus, não é?
E vira-se.
É tipo um peixe que fora d'água, não é?
Sim. E acordam quando se vira, porque ele quase que salta a virar-se. Isto agora intensificou-se.
Eu não consigo controlar isso.
Ele agora parece que ele não faz mais. Eu perguntei se ele andava nervoso.
Não, eu não me apercebo. Eu sempre foi assim. Ah, eu já sei porque é que faço isso. Eu acho que já expliquei isto aos teus pais e tudo. Que é... Houve uns tempos em que eu dormi muito na casa dos meus avós. E na casa dos meus avós... o colchão, ele fazia muito barulho ao virar. Se eu me virasse devagarinho, fazia muito barulho. Então eu virava-me de repente para o colchão não fazer barulho. E ao virar-me, eu tornei isso um hábito. Comecei a virar-me rapidamente, que é para fazer o menos barulho possível.
Sim, mas já não dormes na casa dos teus avós há mais de 10 anos. Yeah. E já estás pelo menos há 5 aqui. E isto intensificou-se nos últimos meses, portanto é um caso de estudo.
Eu acho que sim, eu acho que tem que ter aqui uma terapia qualquer para um gajo, para eu tentar pelo menos ver.
Mas,
o que é que se passa.
Mas, por outro lado, tu és beneficiado pelo facto de eu atrair os mosquitos todos. Nomeadamente na casa dos meus pais, aconteceu o André dizer, estou a ouvir um mosquito, e eu disse-lhe assim, tapa as orelhas, e a seguir eu ouço um mosquito... E sinto um mosquito na minha cara e eu matei-o. Eu dei uma chapada a mim própria e matei-o. Disse, André, matei o mosquito. E tinha um mosquito no dedo morto.
E outra coisa que nós aqui em Lisboa fazemos sempre que vamos à casa dos teus pais, não é sempre, mas quase sempre, levamos os tupperwares.
Sempre.
E os tupperwares é obrigatório em épocas festivas.
Sim.
Nomeadamente do Natal. E é sempre assim. Ou seja...
Toda a gente leva tupperwares.
Nós agarramos nos tupperwares, eu perguntei-te quantos tupperwares é que queres levar, e tu uns 5 ou 6. Levámos lá para baixo, e depois és tu e os teus irmãos todos com tupperwares, porque sobra sempre comida.
A verdade é que sobrou comida para todos, foi ótimo. Todos levaram um bocadinho qualquer coisa. Isso, nunca há desperdício.
Nunca, a questão é, nunca aconteceu, pelo menos na tua família, a comida terminar e não dá para meter nos tupperwares. Nunca, há sempre sobra.
Há sempre sobra de qualquer coisa.
Há sempre.
Nem que seja das sobremesas, lá nada se desperdiça.
E estava a haver a Operação Stop. e havia grandes probabilidades de nos mandarem parar. E eu acho que nos mandavam parar, mas era só para ver se ficavam com os restos.
Ah, eles podiam querer ficar com as tuas bebidas, porque o André só recebeu bebidas no Natal. Pois o André foi. Parecia um bêbado, era só bebidas.
Será que isso quer dizer alguma coisa? Porquê que o pessoal só me oferece é álcool?
Porque é uma prenda fácil de agradar. É como, por exemplo, às vezes dão muito às minhas bombons. A mim deram Ferreiros, eu não aprecio muito. Mas... Yeah.
Queres falar sobre isso? Sobre o facto de tu... Não, já lá vamos. Eu tenho aqui outra coisa para falar contigo. E há bocado disseste que eu sem querer com a manta te toquei na tua queimadura e espalhou o creme. Queimaste?
Queimei-me. Nos afazeres. Da casa dos meus pais.
E o teu pai disse-te assim, Irina, sabes como é que resolves a queimadura?
Mas eu vou contar, isto não foi uma queimadura superficial. Para terem uma noção, foi uma queimadura de segundo grau. No forno. Ampulou. E agora tenho aqui um vale no meu dedo.
No dedo do meio, não é? Do pirete.
Sim. Eu, por exemplo, às vezes posso querer estar a fazer isso a alguém e dou a justificação de, olha a minha queimadura, olha a minha queimadura.
Isso é bem visto.
Aproveito.
Pronto, o pai de Irina, e eu comecei-me logo a rir porque o pai de Irina disse-lhe assim, Irina, mete um bocadinho de azeite. E a mim veio-me logo à cabeça que para mim azeite é comida. Azeite
sim.
Não é mesinha para ser utilizado em queimaduras.
O meu pai é um homem muito entendido, um homem muito estudado, portanto, ele tem conhecimentos. Só que o meu pai tem lá um livro que é Use as plantas e os alimentos a seu favor. Portanto, é um livro sobre várias formas de nos socorrermos com o que nos envolve, quando não temos propriamente pomadas ou medicamentos acessíveis. Neste caso, lá em casa, porque é quase impossível, nunca acontece, não haver lá nada para meter na queimadura, porque os meus pais são aquelas pessoas que têm uma farmácia inteira em casa. Qualquer coisa que alguém tenha, os meus pais têm lá em casa para primeiros socorros. Ou mesmo para primeiro impacto, seja do que for. Mas infelizmente não havia nada para as queimaduras e o meu pai disse, põe azeite.
E eu começo-me logo a rir, a pensar que agora metes um bocadinho de coentros e isso passa.
E não passou.
E não passou. Tanto que fomos à farmácia e depois eu, por curiosidade, perguntei à farmacêutica, escute lá, ela meteu aí azeite. Faz sentido? E a farmacêutica disse logo, não, isso não faz sentido nenhum. E, olha, outra coisa, nós comprámos a pomada lá na farmácia e era uma pomada gigante para uma merdinha que tu tens no dedo. É preciso uma pomada tão grande.
Mas o Calmidino só é naquele tamanho.
Mas não achas estúpido?
Não é fazer promoção à marca, mas digo-vos mesmo. O Biafim também resulta, mas desta vez deram-me Calmidino. E a verdade é que isto melhorou imenso.
Irina, melhorou, mas tipo, estamos a falar de uma besnaga que é também de uma courgette.
Mas dá para tudo, não vês que aquilo é ótimo, por exemplo, no verão, se apanhares um bocadinho de sol.
Mas aquilo vai passar da validade.
Não vai, tem claro um ano de validade.
Agora eu vou-me queimar de propósito,
André,
para conseguir acabar o Calmidino.
O Biafim que eu tinha ali durou um ano e era do mesmo tamanho.
Isso irrita-me, porquê que não fazem tipo pomada a avulso? Imagina,
eu
levas
uso
um boiãozinho. Hã?
Eu uso.
E metes lá tipo 30 ml ou uma merda assim, é preciso a merda de umas 500 ml ou... Aquilo era meio litro de pomada para uma coisinha tão pequena, é só mesmo para vender, mas pronto. E tu és hipocondríaca, a verdade é essa.
Mas acontecem muitas coisas que me levam a ser hipocondríaca.
Por exemplo, o que é que te aconteceu recentemente que podes... Digas assim, pá, realmente isto aconteceu-me e só me acontece a mim.
Por exemplo, esta queimadura que tive, sim, qualquer pessoa se pode queimar, mas a minha calhou-me alguma queimadura de segundo grau, a ajudar a meter coisas no forno. E nem sequer vi uma luva. Ah, isto não é preciso de luvas. Pumba.
Yeah. A questão é...
Se tiver um vidro no chão, várias pessoas podem andar lá descalças, ninguém o pisa. Se eu for passar, eu piso.
E mesmo de botas, ficas com o pé cortado.
Possivelmente.
Mas é,
acontecem-me coisas caricatas.
Mas são coisas que te vai muito na cabeça. Imagina, tu houve uma vez que comeste mel passado da validade. E já achavas que ias ter uma salmonela.
Botulismo.
Ah, botulismo. Salmonela é dos ovos, não é?
Botulismo. Amor, porque essas coisas podem acontecer. Não é só aos outros.
Ah, mas foste ver... Não, tu já estavas a ver como é que se curavas do botulismo.
Não,
tu ainda
é assim.
Não sabias que tinhas botulismo.
Eu vejo, eu sou uma pessoa informada, eu vejo as notícias e comer mel ou alheiras ou embutidos no geral podem ter botulismo.
E então, mas espera aí,
por exemplo, sabes porque é que não se pode dar mel a bebés ou crianças até aos 3 anos?
Podem ficar com botulismo.
Exatamente.
Mas a questão aqui é, tu já estavas a... Tu não sabias que tinhas botulismo. Não sabias e já estavas a ver como tratar o botulismo. A tua cabeça é isto. É isto sempre.
Para prevenir.
A única vez que eu tive assim, que eu até fui ver para prevenir uma coisa foi... Lembras-te quando me caiu a balança no dedo do pé?
Sim.
Eu achava que a unha me ia cair. Até eu fui ver formas de salvar a unha. Foi a única vez que isso me aconteceu. Porque de resto... Estou tranquilo. Pronto, as coisas...
Pois, mas eu não. Acontecem-me várias coisas estranhas.
Como é que era a tua relação com...
Com os chocolates.
Com os chocolates e doces na infância?
Era regrada. Podia comer chocolates às quartas e ao fim de semana. Chocolates ou doces. Comia doces às quartas-feiras e ao fim de semana.
E, mas tinhas... se pudesses comer, comias todos os dias?
Acho que não. Sabia que não era saudável e sempre me preocupei com a saúde.
E com os dentes?
Eu era uma criança muito chata.
Tu eras uma criança mesmo chata.
Sim, eu preocupava-me imenso com os dentes. Quando me diziam, que dentes tão lindos, tão direitinhos, eu nunca usei de aparelho. Eu sentia-me super orgulhosa, portanto, quis sempre manter o estatuto de dentes bonitos e branquinhos.
Eu achava, quando estava em fase de crescimento, um medo muito grande que eu tinha é de ficar com os dentes tortos. Realmente, eu queria mesmo que os meus pais me arrancassem logo os dentes, pronto... Ah, a Irina, quando era criança, arrancava os dentes. Onde é que tu arrancavas os dentes?
Do dentista.
A Irina ia ao dentista, meu. Como é que é possível? Como é que é possível crianças irem ao dentista nos anos 90? Tipo, os dentes eram arrancados. A minha mãe, às vezes, tipo, dizia, filho, deixa lá ver. O dente estava a bandeira, ela arrancava os dentes.
Ai, que horror!
Assim, tiravam um anzol.
O quê?
Sim, um fio de pesca. Um fio de pesca na porta, se fechavam a porta lá assim ao dente. Era assim.
Ah, isso ia sangrar imenso.
Sangrava um bocado.
Que horror, ia sempre ao dentista.
E tenho um amigo meu que ataram-lhe o dente com o fio de pesca a um cão e o cão recuou.
Isso é tão primário.
Pois é, extremamente primário. Por isso é que tu tens os dentes assim perfeitinhos, é que tu foste ao dentista.
Olha, por acaso, tive sorte, os meus pais sempre foram muito atentos. Quando me começou a nascer aqui o dente grande da frente, quando eu já tinha, portanto, o dente de leite e me começou a nascer o outro, este ainda estava muito agarrado, o de leite ainda estava muito agarrado. E eu fui ao dentista porque eu tinha dores e o meu pai viu que por trás já estava a nascer. E nesse mesmo dia... O meu pai ligou ao dentista a perguntar se havia marcação, porque eu já tinha o dente a empurrar o outro, para ver se não nascia torto. Portanto, a prontidão dos meus pais favoreceu a minha dentição. Porque eu nesse dia fui ao dentista.
Comigo não era assim. Comigo e com as minhas irmãs não foi nada assim. Mas olha, eu não tinha cuidado nenhum com os doces. O meu objetivo de vida era todos os dias conseguir comer um doce. O meu objetivo era esse. Eu andava... O tempo todo para ver se conseguia sem escudos para ir comprar um gelado.
Eu agora estou a pensar qual era o meu objetivo de vida e queria.
Tu não tinhas?
Não.
Fazer os trabalhos de casa, não é?
Desenhar.
Fazias os desenhos.
O meu objetivo era desenhar. Estava sempre desejosa de poder desenhar, ter tempo de desenhar.
E mostravas os desenhos a quem?
Aos meus pais e aos amigos do meu irmão.
Conta-me, fala-me sobre isso.
Portanto, o meu irmão antes de mim, nós somos quatro, mas o antes de mim. Portanto, estaria na sua pré-adolescência, adolescência, e eu era criança. E ele às vezes convidava os amigos à sexta-feira à tarde para verem um filme lá na sala. E era sempre sessão de cinema interdita à criança, que era eu. Então eu fazia questão de deixar os desenhos em cima da mesa, que era para as amigas do meu irmão irem lá e dizer: uau, os desenhos da tua irmã são tão giros! Para quem não sabe, eu sou designer de moda e eu desde muito pequenina, que sempre adorei desenhar vestidos de princesas da Disney e tudo. Então, eu quando sabia que elas iam lá, eu deixava lá os meus desenhos de roupa e adorava que me dissessem, porque depois eu via, depois ficava assim, com a cabeça junto à porta, à espera que dissessem, uau, os desenhos da tua irmã são tão fofos, tão giros.
Tu já me falaste sobre isto, mas eu queria que as pessoas soubessem. Quando é que começaste a jogar jogos de computador, consola, e quando é que isso surgiu?
Bem, primeiro começou com o Sims, no quinto ano. Lembro-me de entrar no quinto ano e começou-se a falar muito do Sims, e eu pedi ao meu irmão, que ele é que era o hacker da família, para me instalar o Sims. E então eu tornei-me logo imediatamente viciada em Sims, adorava aquilo. Mas eu sempre tive controle de horas para estar no computador. Portanto, as horas que eu podia estar no computador era só Sims.
Olha a diferença, malta. Achas que os meus pais me controlavam alguma coisa? Eu ficava até às tantas que quisesse no computador.
Eu não, eu tinha controle de horas. E então, eu quando vinha da escola, eu a seguir do almoço, eu tinha a disponibilidade maior no computador e logo jogar Sims, logo, logo, logo. E se por acaso eu acabasse os trabalhos todos antes do lanche, ainda dava para jogar mais um bocadinho. Pronto. Então começou aí o vício. No entanto, nas outras modalidades, começou no verão dos meus 10 anos, quando comecei a jogar os jogos do meu irmão.
E sentiste aquela vontade de ter que jogar mais um bocadinho?
Sim, eu estava na praia a pensar no jogo.
Sentiste que já estavas a descambar? Houve algum momento em que pensaste, epá,
Não,
eu não
eu era uma
devia.
criança.
Sim, mas não é.
Não em criança. Isso, quando eu percebi que já estava a ficar mesmo viciada, já tinha 16. E foi quando comecei com o vício de Call of Duty.
Quando começaste a ver, parece que estamos nos Alcoólicos Anónimos. Foi aí que eu comecei com o whisky, depois nunca mais parei. Comecei no whisky. Até como é que foi com o Call of Duty?
Começava às 7 da manhã.
E acabavas a que horas?
Pá, e às 2 até que alguém chegasse a casa e me dissesse para parar de jogar.
Isso é muito bom, pá. Isso aqui, eu e a Irina já falámos várias vezes sobre isso, sobre o facto de nós não queremos comprar uma PlayStation porque temos a plena convicção que se comprarmos uma PlayStation é o nosso fim.
Sim.
Nós deixamos de trabalhar.
Pois, não convém.
E tu és competitiva, não é?
Sou.
Tu irias-me querer ganhar a
Ah,
todos os
se tivéssemos
níveis.
aquele jogo de luta, eu não desistia enquanto não derrotasse. Vezes seguidas.
Estás sempre a pedir a desforra.
Pois é, eu tenho mal a perder.
Portanto, tu foste viciada em jogos e também és viciada em pólen.
Paulo.
Não é?
É.
Podes explicar?
Não sei como explicar. Eu sinto que o pólen. Portanto, o pólen, mesmo o pólen das abelhinhas, à venda nos hipermercados e em feirinhas. Como é que se chama? Aquelas feirinhas de rua,
Sim.
de Natal, agora. Há quem explore essa parte, mesmo do pólen, com propriedades. Com imensas propriedades nutricionais. E que beneficiam imenso a imunidade. E então eu, como sou uma pessoa prevenida, eu acho que aquilo me ajuda a criar mais imunidade.
A Irina já me chegou a dizer assim, André, vou ali à feirinha em frente à igreja buscar pólen. E eu, mas porquê que tu vais fazer isso? Tipo, vamos ao continente.
Mas o continente é mais caro e tem menos quantidade. Ali na feirinha comprei por 10 euros o dobro.
Mas tu contaste-me que a primeira vez que lá foste eles não
Ah,
tinham.
pois foi, foi assim. Eu fui lá à feirinha, em frente à igreja, e fui lá assim: olha, tem pólen. E era um casal, e eles começaram a discutir um com o outro: não, olha, trago sempre e nunca ninguém aparece para o comprar. E depois a mulher disse assim: pá, mas não trouxeste? Ele: não, ninguém compra. Eu disse para trazer. E eles começaram a chatear-se. E depois: ah, quando é que volta? Eu assim: pois, assim já não sei. Pronto.
Portanto, além do vício em pólen que tu também tens, há algumas manias que eu gostaria de partilhar aqui com alguns dos nossos ouvintes. Primeira mania que tu tens: a Irina adora, sempre que vamos a uma loja de roupa comprar qualquer coisa, ela compra a peça de roupa, acabas a compra e vais ver outra vez roupa. Começas a mexer em outra roupa, tipo, acabou a compra, vais-te embora da loja. Se era para ver, era ver antes de comprar.
Mas não vi antes.
Tipo, metes-te a ver coisa e o Irina, vamos embora. Ah, ainda não vi esta pecinha. Meu, já fizeste as compras. Tipo, essa merda. Não é? É tipo, faz-me. É a mesma coisa, tipo, ires a um restaurante. Tu comes, pagas e isso aqui continuas a ver o menu. Estás lá a ver o menu. Olha, bochechas de porco preto, lagartinhos de porco
Então,
preto. É pá.
passar a ver para uma próxima.
É mesmo. É
Se
mesmo
algum prato
ridículo.
aliciante.
E outra coisa que eu não sei se já falei disto aqui também, que é o facto de tu lidas muito mal com a fome.
Sim.
Explica-me um pouco sobre isso. Porque é que tu ficas rabugenta com fome?
Eu não suporto sentir fome.
Começa-te a irritar.
Começa-me a irritar imenso. Aquela sensação, aquele vazio no estômago, aquela dor, é uma dor, dói, dói. Começa a doer e eu não aguento. E eu transformo-me. Qual é o anúncio? É da Twix ou o que é que é? Tu não és tu quando tens fome?
Acho que é
De
Snickers.
Snickers. Sou eu. Fico rabugenta. Eu sou capaz de começar a discutir porque tenho fome.
Tu não, nunca podias ser juíza,
Não.
porque já imagina que é teres que dar uma pena a alguém antes do almoço.
Se essa tivesse sido a minha vocação, tinha sempre que andar com os snacks na mala.
Exatamente, porque senão é que tu com fome tu davas prisão perpétua a uma pessoa que roubou uma cabeça de alho.
Possivelmente.
Não existe prisão
Tenham
perpétua aqui, mas se
calma, eu
houvesse,
tenho sempre uma barrinha na mala. Caso a
andas sempre
fome
prevenida.
aperte.
Ou com o pólen. O pólen não dá para comer
Não
assim,
dá.
não é?
Tinha sido, há quem coma à colher. Outrora eu comia à colher, agora o meu estômago já não aguenta.
Agora
Tem que ser.
misturas o pólen com o iogurte, não é?
Exatamente.
Outra coisa que tu me estás sempre a dar na cabeça e também gostaria de falar sobre isso, é sobre eu andar de auriculares, com os fones nos ouvidos enquanto estou a fazer as limpezas domésticas. E tu passas-te com isso. Porque o teu argumento é sempre: porquê que te passas? Diz-me.
Isolas-te, digo qualquer coisa tu não ouves. Passa-me principalmente quando, por algum motivo que já aconteceu, a torneira do chuveiro começar a deixar de dar e eu gritei até ficar sem voz para tu me ouvires. Isso foi um exemplo. Quando a torneira se soltou, até fiquei sem voz. De tanto gritei a chamar-te. Porque a torneira
Isso é
estava a
verdade.
escaldar.
Isso é verdade. Eu acho que nunca falámos disto no podcast, que foi a Irina estava a tomar banho e de repente a bicha, a torneirinha do chuveiro, ou foi mesmo assim, foi mesmo a torneira, e a
Foi a torneira,
soltou-se e
soltou-se.
começou a deitar jatos de água, né? E
E
eu
depois
estava com os
aquilo
fones nos ouvidos.
prendeu no quente e eu tive que sair.
Quase queimavas os pés.
Pois, e comecei-te a chamar e tu não me ouvias. E aí, claro que me passei.
Mas, pois, o argumento que tu utilizavas era sempre: ah, um dia que preciso de alguma coisa, tu não me ouves.
E realmente não me ouvias. Se eu
Mas
por acaso
às vezes
tivesse
penso
caído da
nisso, às vezes
banheira.
estou com os fones e estou sempre a parar os fones porque parece
Então, e
que
porque é que
ouvia
estás sempre com os
gritar.
fones? Porque é que não podes meter o telemóvel?
Porque é aborrecido fazer tarefas domésticas em silêncio.
Então mete música, mas não precisas ter os fones.
Isso até dava um início de um bom filme. Imagina, estou a lavar a louça com os fones nos ouvidos e de repente alguém entra cá em casa. Dá-te uma facada, rouba a televisão
E tu não dás
e eu não dou.
por nada.
Eu quando venho à sala: Irina, o que é que se passa? E tu: eu disse para tirar os fones. Mas pronto, fica aqui essa reflexão. Eu acho que tens razão. Ou eu meto menos volume, ou não. Mas, e nós já tivemos a ver, havia aí um teste qualquer, para ver como é que nós estávamos de ouvidos. E eu tenho 31, é como se eu tivesse uns ouvidos de 40. Porque eu já tenho falta de ouvido, à conta da porcaria
Já
dos
eu
fones.
tenho 30 e tinha ouvidos 24.
Pois é, tu estás com uma hipersensibilidade auditiva brutal. Mas pronto, podes-me dizer agora então o que é que te chateia? Manias
Chateia-me,
minha.
sim, chateia-me. Tu fazes imenso barulho a comer.
Ai,
Chateia-me imenso.
isso é bem da mal.
O André parece um esquilo. Um coelhinho. A comer. Chateia-me imenso. E depois, eu se estiver atenta a ver o André a comer, irrita-me todo. Eu tenho que estar distraída,
Mas o que é
porque
que te
senão só
irrita? É
vejo
os sons?
defeitos.
Ou é tipo, eu não sei comer?
Tu sabes comer, mas. Mas fazes muito barulho. Fazes muito barulho. Os talheres no prato fazem sempre imenso
Calhar é
barulho.
porque eu tenho falta de ouvido. Não será porque eu sou meio moco?
Não sei, mas
Eu
faz
preciso de me
imenso
ouvir a
barulho.
comer para assimilar que estou a comer.
Tu falas muito alto, isso também me chateia. Estou sempre a dizer, fala mais baixo, depois tu ficas chateado. Falas muito alto. Depois chateia-me, tu mexes o nariz. Irrita-me imenso. horroroso. É horroroso.
Eu tirar macacos do nariz.
Sempre que te apanho, passo-me. É nojento.
Eu pareço uma criança, né? Tipo, estou-me sempre a coçar e a mexer no nariz. Tu para, André. Eu então, deixa-me.
Não gosto nada disso. Depois, flatulência. A tua flatulência.
Minha flatulência. Já estou bem melhor. Sim. Relativamente a isso. Mas pronto, isso.
Chateia-me tu espremeres a pasta de dentes no meio. Porquê? Porquê é que não começas a puxar de baixo?
Eu puxo de baixo.
Não, tu espremes no meio. Às vezes aquilo está sempre tudo. A pessoa vai a usar e está toda desengonçada a pasta.
A sério?
Sim.
Olha, nunca tinha reparado que puxava a pasta no meio.
Sim.
Isso é bué da estranho. Yeah, isso aí realmente. O resto eu não preciso mudar. É só a pasta de dentes que eu tenho que mudar. A maneira como mesmo. Diz-me uma coisa. Coisas que estragariam um date. Eu tenho aqui algumas coisas que apontei. Eu acho coisas que estragariam um date. Por exemplo, estás com alguém, ires à casa de alguém, esse alguém vai à casa de banho, tu vais a seguir e vês um cagalhão da pessoa que tu marcaste
do date. Ai, estraga logo um date.
Estraga logo, não é? Vais-te logo embora?
Sim.
Mas explicas o porquê ou apenas sais?
Dê uma desculpa.
Dás uma desculpa.
Minha mãe precisa de mim. Uma amiga está destroçada. Okay. Tenho que dar apoio moral e fujo.
Por exemplo, um homem com caspa no cabelo incomodava-te?
Sim.
Visível?
Sim. A não ser que automaticamente ele me avisasse. Olha, estou com uma crise enorme de caspa. Por favor, não ligues.
Yeah.
Assim já ficava... Eu acho que às vezes o pior é quando as pessoas fazem crer que aquilo não está mal.
Ok.
Então se a pessoa automaticamente assumir que, olha, eu tenho este problema e estou a tratá-lo, mas ainda não passou, é menos mau do que estar lá como se nada fosse. Isso é que me chateia. Mas uma coisa que me estragava logo um date é comer de boca aberta.
Uhum.
Irrita-me imenso. E interromperem-me enquanto estou a falar. Portanto, caso estivéssemos a falar e aquela pessoa constantemente me interrompesse, era um adeus.
Outra coisa, tu sentes pressão em fazer intervenções cirúrgicas, intervenções estéticas?
Cirúrgicas não, estéticas sim. Acho que se criou uma banalização da intervenção estética. Quase como fazer preenchimento de rugas, especialmente isto a partir dos 25. E chego ao ponto de eu nos meus 30 olhar para o espelho e começar a ver, espera aí que a testa está a ficar com as rugas um bocado mais vincadas. Então sim, sinto um pouco essa pressão de me ver envelhecer e de perceber ou não se estou a envelhecer bem. Portanto, o que eu quero dizer envelhecer bem é se continuo a aparentar uma juventude em relação à minha idade na realidade. O que ao mesmo tempo para mim é contraditório e que vai um pouco contra o que eu defendo. Acho que não há mal nenhum em envelhecer e eu acho que durante este meu ano, dos 30 anos, me parei muito com essa reflexão. Acho que envelhecer bem é envelhecer saudável, principalmente envelhecer saudável. E ser saudável passa muito pelo que ingerimos, não só pela aparência que temos, porque uma coisa leva à outra. Portanto, eu acho que eu comecei a pensar muito sobre até que ponto se justificaria eu começar a fazer algum tipo de intervenção. E acho que é um ciclo vicioso, porque de repente cada vez vou querer fazer mais, cada vez vou me sentir mais insatisfeita com o que vejo e infelizmente eu começo a ver que as pessoas ficam viciadas nisso.
Yeah, isso é certo.
Eu comecei a ponderar se não faria sentido fazer preenchimento labial, porque sentia que já toda a gente tinha uns lábios mais volumosos e eu tinha os meus lábios normais e depois não, acho que daqui a pouco somos fotocópias uns dos outros.
Sim, e daqui a pouco as mulheres
perdi essa ideia.
Daqui a pouco as mulheres é só uns lábios gigantes, né? Todas elas têm lábios gigantes e depois é
não,
assim.
Não quer dizer que eu fosse fazer, mas começas a chegar a um ponto que te questionas de Bem, daqui a pouco sou a única pessoa com os lábios normais.
Claro, é o efeito das redes sociais. E outra, imagina o que é, tu mexeres na cara ao ponto de aquilo que tu eras já não és, um dia que tivermos um filho, o filho não vai ter nada a ver contigo. Porque estás a entender o dilema, que é, a criança olha-se ao espelho e pensa, eu não sou nada parecido à minha mãe. Porque ela já mexeu tanto na cara, não é? Por exemplo, a Anitta, se tiver um filho, ela já mexeu no nariz, nos lábios, nos olhos, já fez todo o tipo de intervenções. Tipo, o nariz da filha dela já não vai ser igual ao dela, não é? Porque geneticamente ela não tem o nariz assim. E então isso aí...
Sim, mas sabes que isso é um reflexo de uma sociedade que sempre impingiu muito à mulher a beleza e a juventude. Uhum, isso depois é um reflexo. No entanto, depois chegou-se a um ponto em... Ah, é por mim, não é por ninguém. Claro, tudo bem.
Claro, não é?
Só que... Eu sou a favor que cada um se sinta bem individualmente e cada um sabe de si. Agora, para mim, eu sei que isso me iria criar um ciclo vicioso de insatisfação e acho que também é bom nós sabermos aceitar envelhecer. Eu vi há uns tempos até uma reflexão sobre isso da Cindy, como é que ela se chama?
Crawford.
Cindy Crawford, que eu gostei imenso do que ela falou, tipo... Não vai estar com 50 anos a aparentar ter 28.
Meu, é ridículo.
Portanto, nós temos que saber aceitar. Podemos envelhecer bem, saudáveis, com boa aparência. Agora, eu na minha cara, eu não meto mais nada além de hidratar e ácido hialurónico que vem nos sérums.
Eu acho, o que eu acho mais ridículo...
Eu até tenho medo de meter retinol, de tão sensível que tenho a pele.
Eu acho que é muito ridículo, é as pessoas que fazem intervenções estéticas e faz de conta que não fizeram. E tu vês, pá, há uma coisa diferente na tua cara. E eles, não, está tudo bem, está normal. E não admitem. Lembras-te uns franceses, uns irmãos gêmeos que eram apresentadores de televisão?
Sim.
Tipo, até têm o queixo caído, já têm a cara defeituosa e dizem que nunca fizeram intervenções
estéticas. Sim, mas pronto, isso era noutros tempos. Noutros tempos que as coisas eram... menos bem feitas.
Hoje em dia o pessoal já diz, né? Com o pessoal das redes sociais.
Quer dizer, alguns sim, outros não.
Há uns que escondem.
Há uns que escondem, sim.
Fazem de conta que, não, os meus lábios sempre foram assim.
Sim, acho que há muita gente, especialmente os lábios, parece que se banalizou imenso toda a gente fazer.
A ti, tu que descobriste que havia um gajo que não tinha dedo. A Irina Malta, ela é que me chamou a atenção para isto. Ela estava a ver um Insta de um rapaz que nós seguimos. Um amigo meu, um conhecido da Irina, que estava a ver um Insta dele e de repente reparou que ele não
estava a ver stories.
Estavas a ver stories, exatamente.
Estava a ver stories e depois eu passei uma story e pareceu assim, peraí, só tem 4 dedos. Então meti para trás, a ver outra vez e tentar parar, e disse assim, André, olha lá, só tem 4 dedos, o que é que aconteceu? E depois disso, é que eu fui ao feed procurar nas fotos... Se ele antes tinha 5 dedos, ou se sempre... Depois pensei, será que ele sempre teve 4 dedos e nunca reparei? E olha o mistério que foi.
O gajo tinha os 5 dedos no dia 4 de novembro. Ele depois meteu uma fotografia no dia 21 de novembro e já não tinha dedo. O gajo já não tinha dedo. Tipo, como é que é possível? Num espaço tão curto
que
de tempo...
Que ele meteu uma foto que não era de...
De certeza, não é? De certeza. Não era do dia, tipo, não é? Já não tinha o dedo. E depois, tipo, um gajo fez assim, mas espera aí, eu já dei boleia a este gajo, o gajo sempre teve os dedos todos.
Não, porque eu depois disse assim, André, tu sabes não sei quantas, só tinha 4 dedos. E tu, não.
Neste caso, ele tinha 10 dedos, não é? E então agora só tem 9
na mão. Sim, eu estava a dizer assim, aquela mão tinha 4 dedos.
Fogo, meu grande a cena. E depois eu até fui perguntar ao gajo, porque eu o conheço, perguntei-lhe, ouve lá, estamos... Tu sempre tiveste 4 dedos, o que é que te aconteceu? E ele depois esteve a explicar. Ele é um gajo viajado, está sempre a viajar. E ele estava, eu perguntei-lhe, o gajo viaja tanto e tudo, podia ser que tinha perdido, podia ser que aí num sítio qualquer lhe tivessem cortado um dedo ou sei lá, meteu a mão numa máquina e cortou o dedo. Perguntei-lhe o que é que aconteceu ao dedo e ele disse-me que foi cá em Portugal, que ele foi assaltado cá em Portugal, deram-lhe uma facada no dedo, o dedo depois infectou, tiveram que lhe amputar o dedo.
Portanto, vê só, ele corre o mundo e perdeu o dedo em Portugal.
Perdeu um dedo, já viste? Foi o dedo anelar.
Pois.
A ti, se tu perdes agora o dedo do meio, o do pirete, por causa da queimadura...
Já está a sarar?
Como é que tu reagirias? Tivesse-te a apontar um
Passava.
Dedo?
Passava.
Passavas-te, não é? Culpavas quem?
Tu.
Culpavas-me a mim? Porquê? Porquê que eu era o culpado?
Não ter estado lá para me dar.
Estava com os fones! Yeah, estava com os fones. Então a Irina ficou sem o dedo. Yeah, meu, aí culpava-me para sempre. Portanto, a partir de hoje, eu vou diminuir o volume dos auriculares para te ouvir sempre a gritar, sempre precisares de mim na casa de banho.
Sim.
Fica já aqui. Bem, pessoal, este foi o episódio. Espero que tenham gostado. O próximo episódio sai no dia 15 de janeiro. Não se esqueçam que eu vou dar espetáculo em Beja. Estremoz. Vou Estremoz, malta. Os bilhetes ainda não estão à venda, mas em breve vão ficar. Porto, Porto Alegre, Odmira, Alcochete e Évora. Os bilhetes estão à venda em imperfectos.com. E dia 15 de janeiro estamos aqui novamente. Está bem, malta? Então vá. Vais dizer alguma coisa, Irina?
Vou dizer bom ano para todos.
Bom ano para todos.
Que sejam muito felizes.
É isso.
Divirtam-se.
E
até à próxima.
Até uma próxima, malta. Está bem? Então vá. Desta vez não vai haver inquérito, porque isto foi uma conversa com a Irina.
Não, se calhar vamos fazer um inquérito.
Queres fazer um inquérito?
Sim. Quem tem mau humor com fome?
Ah, já, yeah, exato. Isso é bom. Yeah. Malta.
Quem mau sofre?
Humor, vou abrir aí um inquérito. Quem é que sofre de mau humor com fome? Vou escrever algo do género. Quando estás com fome, tens mau humor? Sim ou não? Está bem? Fica aí. E já agora, pessoal, quem ouve isto no Spotify, dê aí umas estrelinhas para ajudar na divulgação. Está bem? 15 de janeiro estamos cá novamente. Então vá. Vai, Irina. Despede-te. Ficámos com o dedo no ar.
Então vá, pessoal.